Depoimento de Cavendish na CPI do Cachoeira será no dia 29, mas ele já pediu ao STF direito de permanecer calado.
Armando Monteiro defende desconto de dias parados de servidores em greve.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O empresário Fernando Cavendish, dono da construtora Delta, já recorreu ao Supremo Tribunal Federal para permanecer calado na CPI mista do Cachoeira.
O depoimento dele está marcado para o próximo dia 29. Ele foi convocado para explicar os repasses de recursos para 17 empresas fantasmas usadas no esquema de Carlos Cachoeira.
Mas a julgar pelos pedidos de outros depoentes, o Supremo Tribunal Federal deverá conceder habeas corpus a Cavendish. Mais informações com a repórter Érica Christian.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, destacou que a comissão tem documentos que revelam que a Delta repassou para as empresas fantasmas de Cachoeira mais de 415 milhões de reais, o que, segundo ele, comprova o envolvimento da Delta no esquema.
A esperar a colaboração de Cavendish é ser ingênuo demais, né? Nós não esperamos colaboração. O nosso dever é convocá-lo, é tentar arrancar dele declarações que possam contribuir com as investigações, mas nós temos que nos valer mais das informações bancárias, fiscais, que são sigilosas e que devem chegar à CPI de forma completa para uma análise técnica. É o que nós estamos fazendo.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, se disse favorável ao pedido de indiciamento dos depoentes que se recusaram a colaborar com as investigações.
Direito constitucional existe, mas sinceramente, o mínimo que nós podíamos esperar de quem é inocente é que ele venha na CPMI, coloque que é inocente por isso, por aquilo. Nós não podemos ter uma vinda de pessoas, como está virando praxe agora, e todos ficam calados. Mas significa que na CPMI não pedir que se apure, porque se as pessoas estão vindo e ficando caladas, tem que se apurar com outros instrumentos, já que elas não levaram em conta a oportunidade que tiveram, dada pela CPMI, de poder esclarecer.
Na reunião desta terça-feira, os integrantes da CPI mista do Cachoeira vão ouvir os procuradores Leia Batista e Daniel Salgado. O relator da comissão, deputado Odair Cunha, do PT Mineiro, afirmou que os dois deverão falar sobre a continuação dos trabalhos da organização criminosa de Cachoeira, apesar de ele estar preso desde fevereiro.
O senador Armando Monteiro defendeu o desconto de dias parados de servidores em greve. Para ele, é preciso estabelecer regras para que os trabalhadores de setores considerados essenciais possam fazer greve. Repórter Patrícia Novaes.
O senador do PTB de Pernambuco lamentou o fato de que no Brasil a paralisação de serviços essenciais à população se estenda por longos períodos, como vem acontecendo nas universidades federais. Para Armando Monteiro, é legítimo que todo trabalhador possa lutar por seus direitos, mas tanto no setor público como no privado é preciso assumir os riscos.
No setor privado, isso se traduz, por exemplo, no desconto dos dias não trabalhados. No Brasil, a gente assiste com muita perplexidade o fato de que há categorias no setor público que são pagas para não trabalhar. Por quê? Porque fazem greve, estendem as greves e os servidores públicos são remunerados normalmente no final do mês. Então, nós estamos, na realidade, incentivando esse tipo de movimento.
Armando Monteiro também disse que estabelecer regras para as greves no setor público não fere os preceitos democráticos e que é preciso colocar os interesses da população acima dos interesses corporativos e de setores organizados.
É legítimo que todo trabalhador, seja ele do setor privado ou do setor público, possa lutar legitimamente pelos seus direitos. Mas isso tudo tem que se conformar a certos limites. Não é possível imaginar que em alguns setores essenciais da vida do país, determinadas categorias possam se valer dessa circunstância, vamos dizer, de um serviço essencial para colocar em risco a própria vida da sociedade.
Atualmente, cerca de 30 setores da administração pública federal estão com suas atividades paralisadas. Vários projetos regulamentando o direito de greve no serviço público estão em discussão no Congresso Nacional. Um deles é o do senador Aloysio Nunes. Ele lembrou que a Constituição de 88 reconhece o direito de greve dos servidores públicos, mas determina a regulamentação do assunto.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, disse que os índios do Alto Xingu estão preocupados com algumas propostas parlamentares, como a que regulamenta a mineração em áreas indígenas.
Segundo o senador, eles também reclamam de grandes obras com impacto em áreas indígenas sem que os índios tenham sido consultados. Além disso, condenam mudanças feitas no Código Florestal.
Rodrigo Hollenberg, que esteve no Parque Nacional do Xingu no final de semana, disse que os índios querem ser ouvidos sobre isso e cobram proteção das matas ciliares e das áreas de preservação permanente.
Hollenberg quer que o Congresso não aprove uma mudança feita na medida provisória do Código Florestal pela comissão especial que estuda a MP. Ele explica por quê.
O que diz ali é o seguinte, é que qualquer propriedade de cerrado na Amazônia que tiver mais de 15% da sua área em áreas de preservação permanente, o que exceder esse percentual, ele poderá desmatar a mais na reserva legal. Que exceder o 15%. Quero aqui me associar a essa preocupação das populações indígenas, especificamente em relação à possibilidade de ampliação do desmatamento no cerrado amazônico.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, elogiou o editorial de ontem do jornal Correio Brasiliense, intitulado Ensino Médio, Desastre Exige Ação Urgente.
O editorial se baseou nas baixas notas verificadas pelo IDEP, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.
Segundo Cristóvão, para que essa realidade mude, é preciso que o país dê um salto, adotando, por exemplo, horário integral nas escolas.
A nova educação só virá de um salto. E este salto só virá se criarmos um sistema novo educacional ao lado do sistema tradicional que será substituído na medida que o novo for implantado. O mundo é novo, a educação exige algo novo e não apenas a melhoria do passado que se manifesta no presente de hoje.
O senador Tomás Correia, do PMDB de Rondônia, pediu ao Ministério dos Transportes a construção do anel viário da cidade de Ji-Paraná.
Ele explicou que a obra é para desviar o tráfego de veículos pesados no trecho da BR-364, que corta a cidade e é responsável por graves acidentes.
Essa é uma luta de toda a bancada do estado de Rondônia. Não é exclusivamente de um ou de outro parlamentar, no sentido de envidar todos os esforços para que essa obra comece ainda este ano, para que possamos ter o mais rápido possível o desvio do tráfego pesado da cidade de Ji-Paraná, que é a segunda cidade do estado de Rondônia.
A Comissão Especial de Senadores que avalia o novo Código Penal se reúne amanhã para uma audiência pública.
Foram convidados representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público. O grupo de trabalho tem até o dia 4 de outubro para analisar as sugestões feitas por juristas. Mais informações com o repórter Bruno Lourenço.
Uma das propostas dos juristas para um novo Código Penal descriminaliza o uso de drogas, ou seja, a pessoa que for pega com drogas não será mais tratada como uma criminosa, mas como um problema de saúde pública. De acordo com Luiz Flávio Gomes, um dos juristas que preparou o texto base que os senadores começam a analisar, a inspiração veio do modelo europeu.
Portugal, Espanha, toda a legislação europeia descriminaliza, diferente dos Estados Unidos. Estados Unidos é cadeia, cadeia para o usuário. Na Europa, de modo algum, não é nem problema de polícia. Então, nosso paradigma, nosso parâmetro, nossos números são os números da Europa.
Mas alguns senadores, como Magno Malta, do PR do Espírito Santo, já se posicionaram contra esse modelo.
O sujeito é usuário, ele vai usar e vai vender. Ele pode nem ser usuário, ele finge que é usuário. Quem vai fiscalizar? Aí, quem? A Anvisa? O SUS? O SUS não cumpre o seu papel. Quando eu vejo o ministro dizer, não vamos botar mais 10 milhões no orçamento para poder fazer um programa de crack. Como será isso? O internamento dos viciados em crack em hospital, botar aqui um sorim, depois mandar ele para onde? Como será o tratamento? Isso é brincadeira.
A proposta de reforma do Código Penal será discutida por uma comissão de 11 senadores titulares e outros 11 suplentes até o dia 4 de outubro. Depois, o texto será votado na Comissão de Constituição e Justiça.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.